Excelentíssimo senhor presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, senador Antônio Carlos Valadares, senhor vice-presidente, senador Jaime Campos, senhor relator, senador Humberto Costa, senhores membros desse colegiado, senhoras senadoras, senhores senadores, demais presentes. Devo dizer a vossas excelências que vivo o pior momento da minha vida. Vivo um momento em que eu jamais imaginaria passar. A partir de 29 de fevereiro desse ano, hoje estamos inteirando 3 anos do episódio, 3 meses, melhor dizendo, eu passei a enfrentar algo que nunca tinha enfrentado na minha vida. Depressão, remédio para dormir e que não faz efeito, fuga dos amigos e talvez a campanha sistemática mais orquestrada da história do Brasil. Fui investigado indevidamente, vou tocar nesse tópico apenas en passant, porque, como disse o nosso presidente, eu quero enfrentar o mérito, vou enfrentar o mérito, mas não podia dizer que o primeiro encontro fortuito de uma ligação minha aconteceu no ano de 2008, e isso se prolongou até o ano de 2012. E nós sabemos muito bem que fortuito é antônimo de permanente. Pior do que isso, os vazamentos sistemáticos, programados, diários, diferentes, com o único intuito de enxovalhar minha reputação. E nós veremos durante tudo aquilo que eu vou expor, que muita coisa que foi dita é desmentida pelos próprios autos. Muita coisa teve uma importância relevada. E a grande maioria, a esmagadora maioria, se não a totalidade, não tem importância ou relevância penal ou ética alguma. Eu disse e repito, pai de família, com 2 filhos, um de 26 e uma filha de 24 anos, uma menina adolescente de 11, uma enteada de 12, uma neta de 5, tive que enfrentar não só os meus colegas, não só a desconfiança de todos, tive que enfrentar tudo. Confesso para os senhores que pensei nas piores coisas. Pensei em renunciar ao meu mandato. E o simples fato de eu ter contato com as pessoas, e depois eu pude ver o tanto que às vezes eu fui cruel com os outros, isso fazia com que essas pessoas pudessem ficar com uma imagem ruim. Dou um exemplo, eu que tenho uma família numerosa, e no meu estado era assim, nós somos 10 irmãos, 7 vivos, eu sou o penúltimo irmão, meu último irmão tem 49 anos, é procurador-geral de justiça do estado de Goiás. Esse meu irmão, ele seguiu os meus passos, sempre foi meu admirador. Eu fiz direito, ele fez direito. Eu fui ser promotor, ele foi ser promotor. Fui procurador-geral, ele é hoje procurador-geral, com mais de 70% dos votos da sua categoria. Meu irmão foi execrado pelo fato de ser meu irmão. Pedi a ele que recebesse 2 pessoas, um vereador e um grupo de vereadores. A única coisa que pedi. E ele foi junto comigo. Desceu essa escada. Mas eu espero, como disse o senador Antônio Carlos Valadares, me soerguer. Eu tenho uma história. E hoje tudo que é divulgado inclusive com muita maledicência. Quero dar um exemplo do meu patrimônio. Os documentos estão aqui, vou entregar ao Conselho de Ética. Até fevereiro desse ano eu morava na casa da minha enteada, no apartamento da minha enteada. Comprei um apartamento ano passado, no valor de R$1.200.000, R$400.000 pagos pela minha esposa, declarados imposto de renda, transferência bancária correta e R$800.000 financiados pelo Banco do Brasil. Vou terminar de pagar a última prestação quando eu terá 80 anos de idade. Essa prestação... saíram mesmo manchetes dizendo que um apartamento de 700 metros quadrados. O apartamento é grande, tem mais de 400 metros quadrados. Como eu vou mostrar no documento, área privativa. Somaram área privativa com área comum para chegar a esse tamanho, até para dizer que era incompatível com o meu rendimento. Disseram, ligaram para o meu advogado, que o meu advogado afirmou que isso era descontado em folha de pagamento. Eu estou provando que isso é descontado em folha de pagamento. E que eu recebo uma diferença em torno de R$11.000 por mês do Ministério Público do Estado de Goiás, como receberam todos os ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, membros do Ministério Público, só que eu recebo parceladamente, não recebi de uma vez. E estou provando, então, que eu dou conta de pagar essa prestação. E saiu uma manchete, Demóstenes quadruplica o seu patrimônio. Sim, em 30 anos meu patrimônio estará quadruplicado. Então, quero mostrar isso aos senhores, mostrar que muitas vezes eu fui vítima também da maldade. Eu não tinha a lanterna na popa. Eu não podia adivinhar o que eu sei hoje. O que eu sabia naquele momento é que era que eu me relacionava com um empresário e que esse empresário também relacionava com 5 governadores de estado, dezenas de parlamentares municipais, estaduais e federais, dezenas de outros empresários, todas as outras pessoas que foram inquiridas a esse respeito, confirmaram, sim, ele tinha vida social, ele era recebido em todos os lugares. Hoje, com essa lanterna na popa, eu dou conta de ver, mas naquela ocasião, com a lanterna na proa, quem é que podia saber o que nós sabemos hoje? Reafirmo que tinha amizade com ele, sim. E quero dizer para os senhores que, nesse Senado, eu quero mostrar isso, eu tive uma atuação operosa. Eu relatei quase 1.300 proposições legislativas. Eu apresentei 200 proposições legislativas. Eu relatei os projetos, ou muitos projetos, extremamente importantes para o Brasil, Estatuto do Idoso. Se aqueles que têm 65 anos de idade hoje recebem benefício previdenciário, eu pude contribuir. A lei do Ficha Limpa, eu pude relatar. A lei de acesso a documentos públicos, a prorrogação do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, que faz com que hoje milhões de pessoas recebam o benefício de Bolsa Família, e outros também pude dar o meu quinhão. E se eu resistir até esse momento para chegar aqui, é porque eu queria responder às senhoras e aos senhores, responder às dúvidas que vossas excelências têm, que o Brasil tem, que a minha família também tem. Eu tenho orgulho do que eu fiz, da profissão que eu ocupei, do meu trabalho. E, senhoras e senhores senadores, eu só pude chegar aqui hoje porque eu quero dizer para os senhores que redescobri Deus. Parece um fato pequeno diante de... Mas acho que minha atuação era pautada mais pelos homens do que por Deus. Eu Se eu cheguei aqui foi porque eu readquiri a fé. E graças a Deus eu posso estar aqui para conversar com as senhoras e os senhores. Todas as leis relativas à pedofilia, combate à pedofilia, eu pude ajudar. E assim por diante. A nova feição do Tribunal do Júri, o Código de Processo Penal que foi aprovado aqui, a Comissão de Constituição e Justiça, que eu tive a oportunidade de honrar. E eu queria falar para os senhores, depois de fazer esse introito, sobre alguns assuntos dos muitos que foram abordados e deixarei outros para as perguntas do senhor senador Humberto Costa, senhor relator, e dos demais senadores. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o item 1 que eu destaquei, que é relativo aos 30% que eu teria recebido do esquema de jogo no estado de Goiás. O site da revista Carta Capital conta que um informe, os senhores sabem muito bem o que é um informe. Um informe é alguém que escreve qualquer coisa a respeito de outro e deixa ali para ser averiguado. Que um informe do delegado Deuselino Valadares diz que eu, senador Demóstenes Torres, fiquei com 30% do jogo em Goiás e o dinheiro seria utilizado no Caixa 2 da campanha para governador em 2006. Essa informação teria sido dada pelo empresário Rui Cruvinel, quando preso por ser dono de cassino. Eu queria dizer para os senhores que todas as autoridades que atuaram nesse inquérito disseram textualmente, e eu vou ser até enfadonho, porque eu quero ler tudo que está aqui, que eu não tenho nada a ver com o jogo. Devo essa explicação principalmente à minha mulher, que suportou comigo todos esses momentos, e aos meus filhos, e às senhoras e aos senhores. O delegado Matheus Rodrigues, nas folhas 5 e 6 do apenso 1 do volume 1, se os senhores quiserem anotar, isso está dentro do inquérito que está, por sua vez, dentro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que, por sua vez, foi autorizada a partilha de informações com esse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Diz o delegado, existem em tese outras investigações a serem iniciadas acerca de outros fatos e pessoas que não diretamente ligadas à investigação em andamento. Cumpre consignarmos que os interlocutores dos investigandos ou pessoas citadas nas conversas que possuem foro privilegiado, senador, promotor de justiça, etc., não são objeto daquela investigação. Protestamos pelo sobrestamento do início de tais investigações e ou envio desses indícios a outro juízo, visando primeiro o desfecho da investigação relacionada à organização criminosa chefiada por Carlinhos Cachoeira. Organização criminosa essa que, diferentemente do contexto das outras conversas constantes do alto anexo, explora máquinas caça-níqueis e, para tanto, pratica crimes correlatos, tais como corrupção ativa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho, etc. Isso quem disse foi o delegado Matheus Rodrigues, no dia 19 de abril de 2011, e essas afirmações estão nas folhas 5 e 6 do apenso 1 do volume 1 dos autos que se encontram na CPMI. Já o mesmo delegado, no dia 6 de maio de 2011, diz, existe em tese outras investigações, estou lendo aqui literalmente, né? Existe em tese outras investigações a serem iniciadas acerca de outros fatos que não diretamente ligados a pessoas, à investigação em andamento. Cumpre consignarmos que os interlocutores dos investigandos, veja que é um modelo padrão, ou citadas nas conversas que possuem foro privilegiado, senador, etc., não cumpre consignarmos que os interlocutores citados na conversa possuem foro privilegiado, não tiveram invadido a sua privacidade. Protestamos pelo sobrestamento do início de tais investigações ou do envio, já pedia para enviar ao Supremo, desses indícios a outro juízo, visando primeiro o desfecho da investigação relacionada à organização criminosa, chefiada por Carlinhos Cachoeira, organização essa que, diferentemente do contexto de outras conversas constantes do Alto Anexo, explora máquinas caça-níqueis e, para tanto, pratica crimes correlatos, tais como corrupção ativa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho, etc. O procurador da República, Daniel de Rezende Salgado, em 6 de maio de 2011, diz, as folhas 337, que estão no apenso 1, no volume 2. O delegado, anteriormente, estão nas folhas, está, melhor dizendo, a sua manifestação nas folhas 255, 256, no apenso 1, volume 2. Diz o procurador da República, Daniel de Rezende Salgado, em 6 de maio de 2011. O mencionado auto indica várias conversas telefônicas que não se relacionam com o objeto da investigação em tela, encontradas fortuitamente, mas podem sinalizar para a possível existência de outros crimes que devem ser futuramente apreciados. Nas folhas 340, 341, o delegado Luiz Oliveira, no apenso 1, volume 2, no dia 19 de maio de 2011, diz, existe em tese, sempre SIC, outras investigações a serem iniciadas acerca de outros fatos e pessoas que não diretamente ligados à investigação em andamento nos autos. Cumpre consignarmos que os interlocutores, os investigandos ou pessoas citadas que possuem foro privilegiado, senador, etc., não são objeto daquela investigação. Em seguida, perdão por ser enfadonho, mas eu quero trazer aqui todas as manifestações dos autos. Nas folhas 383, no dia 20 de maio de 2011, os procuradores Daniel de Rezende Salgado, procuradores da República, e Marcelo Ribeiro de Oliveira, folhas 383, apenso 1 do volume 2, dizem, o mencionado auto indica várias conversas telefônicas que não se relacionam com o objeto da investigação em tela, encontradas fortuitamente, mas podem sinalizar para a possível existência de outros crimes que devem futuramente ser apurados. Nas folhas 386, 387, quatro delegados, Matheus Rodrigues, Luiz Oliveira, Ivon Silva e Rolando de Souza, dizem, existem, vou ler corretamente, em tese, outras investigações a serem iniciadas acerca de outros fatos e pessoas que não diretamente ligados à investigação em andamento nos autos. Os interlocutores, os investigandos ou pessoas citadas nas conversas que possuem foro privilegiado, já admitiram que tinham foro privilegiado, senador, etc., não são objeto daquela investigação. Protestamos pelo sobrestamento do início de tais investigações e o envio desses indícios a outro juízo, visando primeiro o desfecho da investigação relacionada à organização criminosa chefiada por Carlinhos Cachoeira. Organização criminosa essa que, diferentemente do contexto de outras conversas constantes do Alto Anexo, explora máquinas caça-níqueis e, para tanto, pratica crimes correlatos, tais como corrupção ativa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho, etc. No dia 20 de junho de 2011, nas folhas 431 do apenso 1 do volume 3, o delegado Matheus Rodrigues diz, protestamos pelo sobrestamento do início de tais investigações e o envio desses indícios a outro juízo, visando primeiro o desfecho da investigação relacionada à organização criminosa chefiada por Carlinhos Cachoeira. Organização criminosa essa que, diferentemente do contexto das outras investigações, ou melhor dizendo, das outras conversas constantes do Alto Anexo, explora máquinas caça-níqueis e, para tanto, pratica crimes correlatos, tais como corrupção ativa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho, etc.